Senhora presidente, senhor relator, doutor Ilan, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentá-lo. Cumprimentá-lo pelo conceito que Vossa Excelência desfruta hoje na sociedade brasileira, pela sua sólida formação acadêmica, pela sua passagem, tanto pelo setor privado como pelo setor público. Portanto, é um prazer poder estar na presença de Vossa Excelência neste momento. Eu não quero ser repetitiva, eu vou apenas fazer uma pergunta bem rápida, porque eu acho que o que interessa aqui é o voto. O Sistema Financeiro Nacional é uma das referências internacionais em termos de regulação. Os bancos brasileiros são sólidos, a despeito da concentração bancária ocorrida nas últimas décadas. A partir de 2012, o governo adotou uma política de incentivar a demanda agregada para conter a desaceleração da economia. Usou para isso os bancos públicos como instrumento de política para aumentar a oferta de crédito da economia. Atualmente, com a recessão, observamos a inadimplência do sistema financeiro crescendo. Os atrasos nos pagamentos dos empréstimos são mais preocupantes. No entanto, são mais preocupantes nas instituições financeiras oficiais, especialmente na Caixa Econômica. Sem considerar a possibilidade do Tesouro Nacional vir aportar recursos a estes bancos, o senhor acredita que possa haver problemas de solidez nos bancos brasileiros a persistir a recessão econômica? E como o Banco Central pode agir para atenuar esses efeitos maléficos descritos nesse quadro? Essa é uma das perguntas. A outra seria uma pergunta referente à inflação. Se Vossa Senhoria acredita que, se não houver um ajuste fiscal severo, na ausência de um ajuste fiscal severo, quais são os outros instrumentos que o Banco Central poderia utilizar, além dos juros, para combater a inflação? Essas são as duas perguntas.
Passa a palavra, então, ao doutor Ilan, para responder as questões.
Bom, vou responder as questões novamente na ordem perguntada, começando com Vossa Excelência, senador Álvaro Dias. O senador coloca algumas questões extremamente relevantes, começando pela questão da dívida pública. A dívida pública, de fato, é a questão mais iminente que temos hoje no Brasil. E é por isso que as medidas recém-anunciadas, elas focam nisso. Em vez de ter um teto de endividamento, tem um teto para despesa. Tendo um teto para despesa, no final das contas, acaba-se tendo um teto para o endividamento. Qual é a vantagem dessas medidas fiscais? Tem dois tipos de vantagem. Primeiro, uma vantagem em termos econômicos gerais. A incerteza diminui, o investimento consegue voltar, o consumo volta, a renda volta a circular e a gente pode ter esperança da recuperação da economia no futuro próximo. A segunda vantagem é que ter conta pública em ordem é importante para os custos da política monetária. A desinflação pode ter custo e, se as contas públicas estão em ordem, isso reduz os seus custos com certeza. Vossa Excelência questionou a questão questionou o fato dos juros subsidiados. O que se pode fazer? Poderiam ser extintos? Eu vou responder dizendo que, ao mesmo tempo em que se há questionamento sobre altos juros no crédito livre, tem que se levar em consideração o crédito subsidiado. Há uma relação entre um e outro. Quanto mais subsidiado temos, mais sobra para o crédito livre ter uma taxa maior. Portanto, a vossa indagação sobre se o juros subsidiados tem impacto, e quanto mais a gente trabalhar nessa questão de juros subsidiados, melhor vai ser para reduzir os juros na parte livre. Finalmente, a questão da dominância fiscal. Ou seja, essa questão que as contas públicas não estão em ordem, será que coloca alguma restrição à política monetária? A minha resposta aqui vai ser objetiva. Não vejo dominância fiscal. Acho que o Banco Central pode, tem trabalhado e vai continuar trabalhando para reduzir a inflação sem ter essa restrição. Agora, é claro que quanto melhor estiverem as contas públicas, melhor vai ser a condição do Banco Central atingir a sua meta e o custo da política monetária será menor. A pergunta da senadora sobre... Tem duas perguntas. Uma questão sobre o sistema financeiro, como as medidas de estímulo que passaram pelos bancos públicos e que houve inadimplência, como houve algum aumento de inadimplência nos últimos tempos, se isso gera alguma consequência e se algo eu teria a comentar. O que eu tenho que comentar aqui é que acredito que a supervisão e a fiscalização dos bancos públicos para frente, e foi também para trás, terá que ser equivalente. Não devemos ter dois regimes. O regime é equivalente. E com isso, acho que a gente resguarda muito dos problemas que foram colocados por Vossa Excelência. A outra pergunta diz respeito à inflação. A pergunta é se, na ausência de ajuste fiscal severo, quais são os outros instrumentos? Eu acho que não dá para prescindir do ajuste fiscal. Tem que ter o ajuste fiscal. Agora, tem outros instrumentos também. Que instrumentos são esses? A expectativa, a comunicação do Banco Central, a transparência, a prestação de contas, tudo isso faz com que, uma vez que o Banco Central sinaliza uma trajetória futura, ela tem muito mais credibilidade. E nós sabemos, através dos nossos modelos e nossa prática, que uma vez que as expectativas de inflação convergem, a própria inflação vem atrás. Então não dá para prescindir do ajuste fiscal, mas tem outros instrumentos que dá para utilizar se se trabalhar bem a credibilidade, a comunicação e isso levar à queda da expectativa de inflação e, portanto, da inflação.
Presidente, eu gostaria de usar
para réplica, o tempo da réplica. Senador Álvaro Dias.
Prezado doutor Ilan, a resposta sobre a questão da dívida não alcançou a indagação que fiz, porque ela se cingiu a uma providência do atual governo para conter o crescimento da dívida pública. E a nossa indagação diz respeito a medidas que o governo pode propor para reduzir o impacto da dívida atual, que é gigantesca, monumental, que vai chegar em 2018, segundo analistas, a cerca de 85% do produto interno bruto, e que consome hoje 50% do que o país arrecada para o pagamento de juros e serviços. Essa é a questão. O que o governo pretende fazer para reescalonar o pagamento dessa dívida de forma a comprimir menos a economia do país? De outro lado, eu considero insuficiente as medidas adotadas pelo governo como mecanismos de controle, fiscalização e controle da dívida pública, com o objetivo de reduzir gastos. Inclusive uma iniciativa pouco criativa, porque inclui saúde e educação, que, a meu ver, deveriam estar excluídos, uma vez que há muito tempo no Congresso nós trabalhamos e defendemos o aumento de gastos com saúde e com educação e não a redução. Já há um caos na saúde do país e o governo propõe reduzir gastos. Nós não concordamos com isso, creio que o governo poderia elevar os cortes em outros setores secundários, periféricos e preservar o orçamento destinado à saúde, especialmente em razão do caos, e à educação. Creio, portanto, que são medidas insuficientes também no combate ao endividamento público. As despesas correntes cresceram de forma extraordinária nos últimos anos e quero crer que o governo necessitaria de adotar medidas de maior profundidade, determinando um corte de maior radicalidade para reduzir gastos correntes e reservar espaços para investimentos, porque eles foram terrivelmente reduzidos. São essas duas questões. A outra questão do subsídio também, o nosso objetivo é ir além do que propõe o futuro presidente do Banco Central em matéria de utilização de subsídios. Na verdade, nós estamos utilizando excessivamente recursos públicos, oriundos do orçamento e, obviamente, do Tesouro Nacional e, obviamente, de setores já elencados aqui, como FAT, FGTS, PIS/PASEP, recursos que deveriam estar exclusivamente destinados aos trabalhadores e em seu benefício. E, na verdade, são recursos sacados para beneficiar poderosos grupos econômicos, tanto é que se chamou campeões nacionais e, inclusive, outras nações não merecedoras. Porque eu entendo que nações não democráticas nós não deveríamos alimentar, porque estamos alimentando ditaduras corruptas e sanguinárias. Esta é a minha opinião, que transfiro na esperança e oferecendo um voto de confiança, inclusive, que esta equipe possa nos oferecer alternativas mais criativas daquelas que tivemos nos últimos anos.
O próximo bloco será composto pela senadora Regina Souza, o senador Hélio José e o senador Lindbergh Farias. Vossa Excelência está no próximo, viu? Senadora Regina Souza.
Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero fazer algumas perguntas, mais baseadas no texto que Vossa Excelência apresentou. Primeiro, eu queria fazer um comentário de conjuntura, porque alguns senadores fazem uma introdução, fazendo uma análise da conjuntura, e só analisam Dilma. Não colocam a situação atual, afinal de contas tem 26 dias de um governo provisório, né? Por exemplo, nós amanhecemos hoje com notícias terríveis para a conjuntura, para a estabilidade do país, que é pedido de prisão para o presidente das duas casas. Isso é um caos se acontecer. Nós estamos com a presidente afastada e as pessoas não colocam essas questões como elemento da conjuntura que pode influenciar na estabilidade. As manobras lá na Câmara para evitar a cassação do Eduardo Cunha são vergonhosas neste país e as pessoas nunca colocam, só é a Dilma. Mas eu quero entrar na fala das perguntas, são cinco, mas bem pequenas. Primeiro, eu me baseei na sua fala, né? Então, por exemplo, disse assim: quanto a inflação retorna ao centro da meta após eventuais choques. Aí, que choques são esses que poderiam acontecer? O senhor fala em manter o compromisso em manter e aprimorar o rigor e a excelência da supervisão do Banco Central. E logo lá em frente diz: assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Esse sistema financeiro sólido e eficiente está sendo muito às custas. Eu sei que o senhor já falou muito desse assunto, mas ainda deixa a gente meio insatisfeito. Quer dizer, vai fiscalizar as taxas escandalosas que esse sistema pratica, né? Essa questão da fiscalização, inclusive já houve uma lei que tinha uma taxa de fiscalização para os bancos. Seria oportuno retornar essa lei, né? O senhor fala também da credibilidade das políticas e dos gestores, que é essencial para a estabilidade. Eu pergunto se nessa credibilidade está a opinião pública. Porque o mercado, eu sei que tenha demonstrado uma credibilidade no gestor, mas é a opinião pública que está dando 90% de rejeição ao presidente. Né? E ministros investigados e outras coisas mais. Isso também não altera, não vai influenciar nessa credibilidade, nessa estabilidade? A outra é a ampliação da meta fiscal de 96 para 170 bilhões. E o reajuste generoso dado aos servidores, que envolve 58 bilhões, quando no orçamento tem 8,5 para esse ano. Também não vai desestabilizar alguma coisa, né, nessa estabilidade, né? Que inclusive tem o teto salarial, que tem um efeito cascata terrível. Não sei se fizeram esta conta também, né? Mas o teto salarial tem um efeito cascata, inclusive lá nas câmaras municipais das capitais. E a última é assim, é uma especulação. Eu ouvi que a taxa de juros pode começar a cair a partir de amanhã. E aí eu pergunto se isso é uma marca de chegada ou é uma tendência a queda do juro a partir da reunião do Copom amanhã. Então, obrigada.
Obrigada, senadora Regina. Senador Hélio José.
Quero cumprimentar a nossa senadora Gleisi Hoffmann pela condução dos trabalhos, presidente da CAI. Cumprimentar o Ilan Godfrey pela essa indicação brilhante, num momento muito importante do nosso país, para poder assumir tão importante posto. Cumprimentar a nossa assessoria do Banco Central aqui presente e também nossos senadores e senadoras aqui presentes nesta casa. Sem dúvida, temos um excelente nome, com formação técnica forte e experiente no setor público, no setor privado, um profissional reconhecido, com larga experiência no setor financeiro brasileiro, ampla visão da economia nacional e internacional, além de já ter passagem pela diretoria colegiada do Banco Central. Suas qualidades e sua formação o credenciam a uma bem-sucedida gestão frente à autoridade monetária brasileira. Sem dúvida, Ilan, é um desafio muito interessante. Eu tive a oportunidade de dialogar com Vossa Senhoria quase uma hora no meu gabinete. Vi o seu desejo de ajudar o Brasil a superar esse momento difícil. E os desafios realmente são grandes. Algumas perguntas já foram feitas, eu vou fazer outras aqui, espero que não tenha sido feito, porque hoje a gente está numa correria. Já tivemos que fazer audiência pública com o ministro Kassab, hoje de manhã ali na Ciência e Tecnologia, que eu sou vice-presidente. Estamos tendo uma importante audiência ali na Comissão de Educação e essa fundamental audiência aqui para o nosso país do Banco Central. No atual quadro, o Banco Central tem optado recentemente por não subir os juros, diante da desaceleração dos preços registrados nos últimos meses. Quando será possível começar a reduzir a taxa básica de juros? Não sei se o senhor já respondeu essa pergunta, mas se não respondeu ainda, eu gostaria de ouvi-la. A taxa de câmbio e intervenções. Como novo comandante do Banco Central, terá de lidar também com a política cambial brasileira, ou seja, como será conduzido o preço do dólar, da libra esterlina, que fica numa flutuação terrível. Outra questão importante. Hoje enfrentamos uma série de dificuldades na área econômica, com inflação e desemprego em alta. Ainda as contas públicas estão em deterioração. Com o rombo previsto de 170 bilhões no orçamento deste ano. Como o senhor vê os desafios pela frente na condução da política monetária à frente do Banco Central? O ajuste fiscal em curso deverá auxiliar esse trabalho da política monetária? Qual a sua previsão de horizonte de tempo para que a economia se recupere e retome a sua tão desejada trajetória do crescimento? Senhor Ilan, eu sou o presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura. Como engenheiro e com uma carreira pública, que é analista de infraestrutura, que trabalha nos 15 Ministérios da Infraestrutura Nacional, Nós sabemos a importância dos investimentos públicos, principalmente na infraestrutura, para a retomada do crescimento, para a retomada do emprego, né? E o tanto que essa carestia, que esses juros altos influencia de forma negativa para essa retomada de crescimento. Então, para nós é muito importante ouvir do senhor, que é um especialista em mercado, que dirigiu um dos principais bancos brasileiros, a forma da gente sair dessa crise. Outra situação, eu apresentei aqui no Senado Federal um projeto autorizativo para a criação da Agência Brasileira de Negócios, que ela visa exatamente fazer o papel que nem a BDI e nem a Apex hoje vem fazendo, que é objetivamente reunir o nosso pessoal do mercado internacional e fazer a atratividade dos fundos internacionais de Singapura, dos fundos internacionais do BRICS, dos fundos internacionais dos árabes, dos americanos, dos europeus, que queira investir nas nossas obras de parque, de PIL e outras obras estruturantes para o nosso país. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião a respeito de tão importante órgão, que poderia ser um órgão enxuto, pequeno, e que tivesse essa tarefa de atrair realmente os investimentos aonde ele precisa ser feito aqui no nosso país. E para finalizar, como o senhor vê as perspectivas para o início da alta dos juros nos Estados Unidos? Como essa alta deve influenciar na volatilidade da taxa de câmbio doméstica nossa aqui? Quais impactos sobre as contas externas? Quais cenários são possíveis para o Brasil em desdobramento dessa alta? Porque todos sabemos o tanto que a economia americana influencia a nossa economia. E o senhor que esteve na frente de um dos principais bancos brasileiros, e eu inclusive elogio essa indicação do ministro Meirelles, porque é um apelido do presidente Temer, porque é uma forma da gente, embora eu gostasse muito do nosso querido Trombini, meu colega de faculdade da UNB, que estava fazendo um excelente trabalho, mas eu não tenho dúvida que Vossa Senhoria, vindo com essa visão de mercado do sistema bancário brasileiro, pode contribuir muito para a gente nesse momento. E eu gostaria de ouvir essas respostas. Obrigado, Ilan.